drumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song.
Sofia levou Daniel para o seu apartamento. Os dois fizeram amor a noite toda. Foi como em Paris. Foi como voltar no tempo. Mas não exatamente. Se havia uma coisa que Daniel admirava na Terra, era a incrível dualidade da raça humana. Diferentes dos anjos, que em geral têm personalidades engessadas, os mortais convivem dia a dia com sensações conflitantes. Sofia, por si mesma, já era uma contradição em pessoa, um enigma a ser decifrado. E foi justamente esse o aspecto que o conquistou. Desde a França, ela usava a tática de, por meio de olhares e gestos, desejá-lo num minuto e desprezá-lo no outro. O que transformava a relação entre os dois em um jogo. Uma partida arriscada e cheia de surpresas, repleta de blefes, de truques, que podia, literalmente, destruir quem não se ajustasse. Diante disso, cada ato, cada troca de beijos, cada carícia, era, a seu modo, uma batalha, uma disputa de quem fazia melhor, de quem era o mais vigoroso, o que os deixava em alerta, os fazia sentir o prazer de estar vivos, constantemente empenhados em superar seus limites. Sofia morava no último andar de um prédio centenário, na esquina da Rua 72 com a Avenida Central Park West, no coração de Manhattan. De longe, o edifício lembrava um enorme castelo. Construído nas últimas décadas do século XIX, misturava detalhes Art Nouveau com frontões neogóticos, incluindo telhados de ardósia, varandas em estilo francês e arcos decorados por carrancas humanas. O interior era luxuoso, o piso de madeira e as cortinas de seda. Entretanto, era pouco espaçoso, o que o tornava aconchegante, sobretudo nos meses mais frios. O quarto de dormir tinha uma pequena sacada com vista para o Central Park e do alto se enxergavam os jardins do conservatório, a Ponte Ball, Cherry Hill e as torres do Belvedere, tudo cercado pelas árvores castanhas de outono. Daniel acordou com os raios de sol. Sofia estava encostada à janela, vestindo um chambre translúcido, fumando um pau mal mentolado. Sua figura era especialmente erótica, porque, além de bela, havia o contraste com a mulher que ele conhecera em Paris, tão frágil, tão inocente àquela época. O querubim a contemplou em silêncio, depois se sentou no colchão. Massageou a nuca e se levantou. Foi direto ao barzinho da sala, encheu um copo de Chivas Regal, pinçou três pedras de gelo, sacudiu a mistura e regressou. Sofia. O anjo deu um gole no uísque. Esse é o seu verdadeiro nome? Pensei que os querubins fizessem menos barulho. Ela brincou e a seguir respondeu à pergunta. Sim, esse é o meu nome humano. O nome que posso usar com você. Tenho também um nome celeste. Todos os Elohims têm. Na realidade, trata-se de um código. Código de quê? Ora, mas é absolutamente proibido dar-lhe tal informação. Faz parte da zona secreta de nossa casta.
Zona secreta?
Os termos eram confusos para ele.
Então é isso.
Daniel não se ateve aos pormenores.
É uma Elohim.
Estou surpresa que não tenha descoberto antes. Você caiu como um pato. Acreditou no conto da donzela em perigo.
Tragou o cigarro.
Mas não o culpo. Qualquer um teria sido enganado. Nossa ordem é versada em mascarar a aura. Ou, eu deveria dizer, em disfarçá-la. Estamos sempre a nos adaptar aos costumes terrenos. E graças às nossas divindades, podemos alterar nossos traços físicos, mudar a cor da pele, a tonalidade dos cabelos, o que nos ajuda a saltar de cultura em cultura, assumindo identidades ao redor do mundo.
Confesso que gostava mais do sotaque francês. Era qualquer coisa de charmoso.
O exilado afagou-lhe as melenas.
Mas ainda não entendo.
Estacionados na Terra, com os aliados guerreando no céu, vocês poderiam facilmente governar o planeta.
Deus não deu asas à cobra. É da nossa natureza, assim como a sua é lutar, não interferir no arbítrio dos homens. Sei que compreende sob esse aspecto.
Isso eu posso conceber. Despejou umas chivas na boca.
Só não me entra na cabeça por que atirou em mim.
Porque me apontou uma arma. Ela falou tão espontaneamente que Daniel ficou atordoado.
Sim, mas nunca pretendi machucá-la.
Não? Arqueou as sobrancelhas.
Por que sacou a pistola, então?
Poderia ser por muitas razões.
O único objetivo de um querubim desembainhar uma espada é para matar.
Estou certa?
Tecnicamente.
E você é um querubim.
Desde criancinha.
Ele admitiu, em tom cáustico.
Foi o que presumi.
E quanto ao hospital? O que fazia por lá?
É onde trabalho.
Outra colocação automática.
Sei.
O anjo não se convenceu.
Aposto que não comprou este apartamento com o salário de enfermeira.
Herança de família.
A explicação era dúbia, mas não necessariamente incorreta. Sofia vivera muitas vidas como mulher, e seria fácil para ela ter economias vultosas. O próprio Daniel teria, não gastasse tudo em bebida.
O que eu estou querendo saber é...
Pigarreou antes de continuar.
Você trabalha para Solon?
Não do jeito que você pensa.
Ela o observou através da fumaça.
Sou mais como uma informante. Forneço a Yaga o nome e a localização dos alvos e ela os comunica a você. O telefone com a secretária eletrônica, o pagamento que chega pelo correio, a pasta de arquivos, tudo passa antes por mim. De uma forma ou de outra.
Que desperdício, hein?
Girou o copo. As peças de gelo tilintaram.
Não seria mais simples me contactar em pessoa?
Eu fiz isso.
Ela rebateu, fingindo ciúme.
Nossa aventura em Paris não significou nada para você?
Para mim, sim. Para você, já não sei.
A frase saiu amarga.
Por que nunca mais me procurou? Para minha própria segurança e pela sua.
A loura o acariciou, para compensar as palavras sólidas.
Solon já planejava, desde 1944, atacar cirurgicamente os cabeças da rede. Não acha que a teia viria atrás de mim se soubesse que estou atrelado a você?
A teia...
Daniel saboreou o gosto do álcool.
Então ela existe de fato.
Sem dúvida. Por que Miguel ordenaria a execução dos Elohim se não tivesse um bom motivo?
Não sei. Dos arcanjos pode-se esperar tudo.
Qualquer um é capaz de qualquer coisa.
Ela repetiu o que o exilado dissera na França.
Continua pensando assim?
Mais do que nunca.
O que o levou ao próximo tópico.
E você?
Ele não queria condená-la, pois era um assassino, confesso, mas não conseguiu evitar a pergunta.
Como se sente ao denunciar os integrantes da sua própria ordem?
Da mesma forma que você se sente ao matar outro querubim.
O argumento caiu como uma luva. Porque, na condição de guerreiros, os querubins se digladiavam a toda hora. Sem mencionar a disputa no céu, com as legiões de Miguel e de Gabriel se enfrentando há milênios.
Além disso, eles estão errados, não estão? Supostamente os Elohens não deveriam se envolver nesta guerra. E a Teia quebrou a promessa, contrabandeando informações sigilosas para os rebeldes, o que põe a casta inteira sob suspeita. São como frutas podres que precisam ser descartadas, para não contaminar todo o saco.
Amassou as cinzas, jogou a ponta fora.
Será que isso alivia sua culpa?
Não inteiramente. Se esses anjos cometeram crimes, eles deveriam ser levados à justiça.
Levados à justiça?
Ela riu.
Ficou maluco?
Nunca falei tão sério.
Pense no que está dizendo, bonitão. Se as atividades da rede vierem à tona, nada impedirá que o conflito se estenda ao plano físico. Por isso, Miguel está agindo em segredo, através dos anjos da morte, usando-os como cães de caça.
Essa parte eu já entendi. Mas execuções sumárias não é uma solução radical?
Não cabe a nós decidir.
O problema é que não podemos confiar nos que decidem.
Não poderia concordar mais.
A loura suspirou.
Escute. Vou lhe contar uma história.
Sirenes de polícia eram escutadas na rua. Na Cidade Baixa, as imensas torres do World Trade Center se elevavam como caixotes de ferro, inauguradas fazia poucos meses.
Quando o mundo se recuperou do degelo, Miguel ordenou que descêssemos à Terra, que ensinássemos os homens a adorar os celestes. Por gerações incontáveis, erguemos grandes nações, sempre reverenciando a vontade de Deus. Então, sem nenhum anúncio, os primogênitos inundaram o planeta. Acabaram com o sonho de muitos. Destruíram nossos templos, nossos santuários. Séculos depois, outro arcanjo, Lúcifer, prometeu-nos uma revolução. Mas tudo o que ele fez foi nos enganar com pregações infrutíferas. Primeiramente emergiu uma terceira facção, que supostamente resgataria os nobres princípios, mas que, no entanto, era liderada por Gabriel, o arauto dos cataclismos, a figura que comandou as mais brutais mortandades.
Fez uma pausa.
Não há inocentes nessa trama, soldado. Por isso nós, os Elohins, operamos sozinhos. Não acreditamos em ninguém.
Fala como se a guerra fosse pessoal.
E é. Sabe como essa briga começou?
Mas ela não perdeu tempo explicando.
Tudo é pessoal.
Daniel se calou, imaginando quanta coisa ele não sabia, quantas verdades estavam ocultas e sempre estariam. Meditou sobre os arcanjos, sobre os sentinelas, pensou nos legendários heróis renegados, recordou as guerras etéreas, as pelejas contra Lúcifer e Gabriel.
Não tem vontade de parar?
Ele indagou, de repente.
Parar?
O cigarro está fora de moda.
Claro, farei isso.
Ela o beijou. E os dois voltaram para a cama
no mesmo dia em que você largara a bebida.